Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 17. Josué 3, do 1 até o 17. E o título dessa mensagem é A Promessa Continua. Diz assim a palavra do Senhor: De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram essa ordem ao povo: Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam a arca do Senhor, a aliança do soberano, de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava, até que toda a nação o atravessou também em terra seca. Amém. Meus amados, o povo, eles tinham que manter uma distância atrás da Arca da Aliança, de cerca de 1 quilômetro. Olha as recomendações que Deus passa. Cerca de 1 quilômetro. No texto que nós lemos, apresenta 900 metros. Essa era a recomendação. Uma expressão um tanto significativa, que denota que Deus, ele ia à frente de todas as atividades do seu povo. Porque era a Arca da Aliança que ia mostrando o caminho, o povo ia seguindo. Com Deus na frente fazendo o caminho, e o povo atrás andando em segurança. Olha que coisa linda. A Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus em poder no meio do seu povo. Essa Arca da Aliança, ela era tão sagrada que pelo fato de nela tocar, usar, ele teve uma morte instantânea. Isso está escrito lá em 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 9. Ela só podia ser levada por sacerdotes descendentes de Levi, da tribo de Levi. E a palavra aliança, no original, no grego, é berit, que significa pacto, que significa testamento. Esse que foi feito entre Deus e Israel. Aliança. Essa mesma palavra, ela aparece na celebração da ceia. Olha como que é sério isso. Então, de cara, com essa pequena, embora significativa explicação acerca da Arca da Aliança, que representada, representava a presença do Senhor, visto que diz lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz assim, 1 Pedro 2, verso 9. Olha só. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio santo, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou ler novamente. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E assim eu te pergunto, meu irmão, meu amado irmão, como sacerdotes que somos, levando hoje a presença de Deus nas nossas vidas, como tocamos a presença do Senhor? Como nós temos tocado na presença do Senhor? Em temor e reverência? Eu quero te lembrar que quem instituiu que deveria ser assim naquele tempo foi o próprio Deus. Então não era de qualquer maneira que podiam tocar naquilo que simbolizava e representava a presença do Senhor. Vamos contextualizar para chegarmos até aqui no texto lido. Deus, ele não permitiu que Moisés pisasse na terra prometida. Esse gostinho ficaria para os seus descendentes. A Bíblia conta que tinha Moisés 120 anos, era jovenzinho, né? 120 anos. Quando Deus falou com ele que ele não ia atravessar o Jordão, mas que como seu sucessor entraria em cena Josué. E esse foi escolhido pelo próprio Deus, a dedo. Foi Deus que escolheu Josué. Conta isso lá em Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 1 até o versículo 8. Nós não vamos ler para tomar muito tempo, mas se você tiver curiosidade, anote e leia depois. Deuteronômio 31, do versículo 1 até o versículo 8. Então, após a morte de Moisés, Josué assume a liderança sobre o povo de Israel. E as promessas? Porque Moisés, ele recebeu muitas promessas de Deus, para ele e para o povo. As promessas permanecem. Eles tinham uma terra prometida, porque quando Moisés ele estava lá cativo, lá no Egito, e para poder tirar todo aquele povo, Deus falou para ele acerca de uma terra prometida. Uma terra para tomar posse. Mas essa terra para tomar posse não viria de mão beijada. Tinha um povo no caminho. Em Jericó. Josué envia 2 espias para observar a terra. Eles ficaram na casa da prostituta chamada Raabe, que preservou a vida deles. E em troca, eles prometeram poupar a vida dela e da família dela. É o que diz lá em Josué, no capítulo 2. E como eu disse para vocês anteriormente, a terra prometida não viria mesmo de mão beijada. Eles tinham um Jordão pela frente. Um Jordão para atravessarem. E o mesmo estava num tempo onde as águas, a Bíblia diz, que estavam transbordando, o tempo da colheita. As margens transbordando o rio daquele jeito. Não tinha ponte, não tinha atalho. Imagine a cabeça daqueles que estavam na frente carregando a arca. Você imagina os camaradas lá levando a arca, indo na frente, e a água correndo, o rio transbordando. Um episódio semelhante ao Mar Vermelho, onde no Mar Vermelho tem algumas diferenças, porque ali bastou estender o braço com o cajado, né? Porém, dessa vez, Deus faz diferente, fala que eles tinham que pisar na água. Não simplesmente como Moisés fez lá, diante do Mar Vermelho, estendendo o cajado, dessa vez eles tinham que pisar na água. E então cessaria a corrente, formando uma muralha, para que o povo atravessasse em terra seca. Meus irmãos, são muito interessantes os presentes de Deus. Porque na maioria das vezes, Deus ele não nos dá peixe, mas ele nos ensina a pescar. E na pescaria, a depender dele. Que coisa interessante. Por que Deus não fez da mesma forma que acontecera com Moisés? Por que dessa vez os que estavam à frente carregando a Arca da Aliança, eles tiveram que pisar na água? Isso nós não sabemos. O que nós sabemos é que Deus tem o jeito dele de trabalhar. O que nós sabemos é que muitas vezes quando a gente fica pensando que é dali que vai vir o socorro, muitas vezes ele vem do outro lado. Muitas vezes quando a gente pensa, fala assim, não vai ser desse jeito que Deus vai fazer na minha vida. E Deus vai lá e faz de uma maneira totalmente diferente. O que nós sabemos é que nos dois milagres, tanto do Mar Vermelho quanto diante do Jordão, eles tiveram que crer e eles tiveram que sair da zona de conforto. Eles tiveram que estar dispostos a correr riscos. E essa é a semelhança que nós encontramos nos dois textos. E conosco não é diferente. Quem de nós arrisca estabelecer uma regra para o agir de Deus? Quem de nós? Mas eu faço uma pergunta para você. Porque já que eu encontro uma semelhança nos dois textos bíblicos, nos dois episódios, o quanto eu e você temos saído da nossa zona de conforto para vivenciar o milagre do Senhor na nossa vida? O quanto nós temos saído da nossa zona de conforto para poder vivenciar o milagre de Deus na nossa vida? Já que uma coisa nós sabemos, andar com Deus é andar por fé naquilo que nós ainda não vemos. E aí então ele prepara e cuida do depois. É dedicar a Ele o hoje que nós temos, porque o que nós temos? O hoje. O agora. É dedicar a Ele o hoje que nós temos, e Ele nos presenteia com o amanhã que nós ainda não temos. E é isso. Fé é confiar o futuro nas mãos de Deus e pedir para Ele dar o final da história. Fé é depender de Deus nas mínimas coisas. É orar antes de tomar decisões, sim. É esperar dele a resposta e então declarar, mas acima de tudo, que seja feita a tua vontade. Mas Deus exige algo da nossa parte, além de sair da zona de conforto. Sabia? No versículo 5... Ele usou Josué para falar com o povo, para eles se santificarem. Olha só que coisa. Para a gente vivenciar o milagre do Senhor na nossa vida, não é de qualquer maneira. Deus pede um posicionamento. O que você entende sobre essa orientação nos dias presentes? O que você faz para santificar-se? Essa palavra é uma palavra que faz parte do seu vocabulário ou é um tanto estranha? Santificar-se é travar uma luta contra os pecados. É ter vida na presença de Deus em oração, em meditação, em busca. É separar-se das vontades pecaminosas com o propósito de ter menos de si mesmo. imagem de Deus. Santificar-se é buscar se parecer com Ele. É viver o propósito do Senhor para as nossas vidas, buscando sempre nele a direção. Santificar-se é viver os sonhos de Deus para as nossas vidas. Santificar-se é eternizar o bem, fazendo com que esse não se resuma apenas após a nossa morte, mas que o Kairós de Deus, ele rompa o nosso Cronos. O tempo de Deus rompa a nossa existência, a nossa vida, e a santidade seja algo palpável, seja algo que nós vivemos, que nós experimentamos. Santificar-se é o céu na terra. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém vai ver a Deus. Deus continua exigindo isso da nossa parte. Visto que hoje a presença de Deus, ela não se dá mais através de um objeto que vai na nossa frente, 1 quilômetro de distância. Mas hoje a presença de Deus, olha que responsabilidade, está aqui, dentro de você. Nós somos hoje o templo do Espírito Santo. Nós somos os vasos de barro que carregam dentro de si um tesouro precioso. Busque a santidade, meu irmão. Ande corretamente. Viva a palavra. E quando errar, não deixe faltar atitudes de arrependimento e confissão ao Deus que te ama e que tem um propósito na tua vida. Deus, ele não te chamou para qualquer coisa. Ele te chamou para um plano muito especial. Deus é santo. E para a presença de Deus ser bem-vinda, é necessário um coração contrito. E é interessante que muitos de nós nos assustamos com o fato de que alguém do povo tocou na arca e morreu. A gente não se assusta com isso? E visto que hoje a arca se dá nas nossas vidas, aqui também cabe uma reflexão bastante interessante. Uzá tocou na arca. E ele só quis segurar a arca porque a arca ia cair. Se você ler o texto, você vai ver isso. O camarada estava carregando a arca, ele tropeçou, ele correu para tentar segurar porque ia cair. E ele bateu com as 10, morreu. Mas hoje essa presença santa, ela está aqui dentro. O quanto se torna visível a presença do Senhor em nós, a fim de que aqueles que tocamos ou que tocam em nós, que convivem conosco, que eles morram para os seus desejos carnais e tenham as suas vidas transformadas através de um novo nascimento em Jesus Cristo. Será que isso acontece? Tocaram na arca e morreram. Será que as pessoas que nós tocamos, e eu não digo simplesmente em toque físico, nós tocamos pessoas com palavras, nós tocamos pessoas com orações, com abraços, nós tocamos pessoas com importância. Será que esse toque tem transformado vidas? E nós? Visto que nem tudo em nós ainda é luz. O quanto tem morrido dia após dia as trevas do pecado para vivermos o novo no Senhor. A presença de Deus está aqui dentro, meu irmão. É necessário que tenha esse toque, um toque de morte. Morte do pecado. Morrer para o mundo. Nascer para Deus. Na igreja primitiva, o convívio comunitário, as ações do corpo de Cristo, contagiava as pessoas à volta. Como é lindo a gente ler Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 47, na parte B do versículo, diz que Dia após dia, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, alguma coisa em movimento. E como que essas pessoas iam sendo salvos? Através de um estilo de vida. Através de uma vivência que externava, que mostrava Cristo Jesus na vida deles. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É o que diz lá em Atos 2,47. Outra coisa interessante de a gente ligar com esse texto é a oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17, versículo 21. João 17, versículo 21. Quando ele está orando ao Pai por nós. E ele ora ao Pai para que sejamos um. A exemplo da unidade dele com o Pai. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com esse trecho de Atos dos Apóstolos, com João 17, e amarrando lá na Arca da Aliança que as pessoas tocavam, o Zá tocou e morreu. A vida com Deus, em santidade, em temor, ela é contagiante. Proporciona às pessoas o toque da morte. Só que essa morte, meu irmão, não é uma morte de tristeza, é uma morte de alegria. O toque na morte, na arca do Senhor, que hoje se dá na vida de um autêntico cristão. Onde por nosso intermédio, o Senhor continua salvando, fazendo com que pessoas morram para esse mundo e nasçam para Deus. Através de quem? Da minha vida, da sua vida, da nossa unidade, da nossa vivência, do corpo de Cristo, dos missionários no campo, de todos aqueles que dedicam os seus dons, os seus talentos, Deus continua fazendo isso. Com que quando alguém canta, toque na vida de uma pessoa, e aquele toque na vida da pessoa faz com que ele morra para os seus desejos carnais, ele nasçam para Deus. De quando alguém serve, alguém ensina, alguém faz alguma coisa, que dedica uma atenção, que ministra lá uma palavra, que exorta, que corrige, enfim, que exerce o seu dom no corpo de Cristo, com que isso proporcione toques nas pessoas, e toques que façam com que pessoas morram para esse mundo e nasçam para Deus. Para vivermos com Deus no mundo presente, é necessário andar por fé. Esse toque da morte, hoje ele foge do nosso olhar. Ele não é tão perceptível como foi lá em Uzá. A gente percebe a transformação de vida, mas ela vai acontecendo paulatinamente. E por isso precisa fé. Fé que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Fé que tudo aquilo que a gente faz tem muito valor. Tem um significado muito grande no reino dos céus. Precisamos ter essa busca de santidade e ter ouvidos para ouvir as orientações do Senhor. E diante dessas orientações do Senhor, ousar pisar na água. Ousar dar um passo adiante em obediência e em temor ao Senhor. Porque Ele espera algo a mais de nós. Ele espera que saiamos da nossa zona de conforto. Ele espera que nós vamos de encontro com pessoas que são necessitadas e carentes da graça de Jesus Cristo. E que quando nós vamos ter esse contato com essas pessoas, a exemplo de Jesus Cristo, nós precisamos amá-los, ter compaixão, olhar nessas pessoas ovelhas sem pastor, porque é assim que muitas vezes ele olhou para as pessoas à volta, e se compadecer, e amar, e acolher, e servir. Esse povo, ele estava sob o comando de Josué. E quando Moisés foi passar o cajado, para ele, ele pronunciou algumas palavras que eu quero que você ouça atentamente. E deixe essas palavras entrar no teu coração também. Sabendo que você entende ter que viver uma vida de santidade, entende também a missão de levar a presença do Senhor bem visível através da sua vida para transformar a vida à sua volta. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Olha só o que, que Josué escutou e o que você precisa escutar nessa noite. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Não vos deixará, nem vos desamparará. Deixa isso entrar no teu coração, meu irmão. Viva intensamente a vida que Deus te deu. Viva os sonhos de Deus para a sua vida. Viva os planos dele para a sua existência. Que você tenha sede de Deus, sede do Deus vivo. Lembre-se que para Deus não há impossível. Para compreendê-lo, não há lógica. Para andar com ele, não há óbvio. Descanse nele e viva o que ele tem para a sua vida. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, Pai, viver as tuas promessas. Nós queremos viver as promessas do Senhor para as nossas vidas e a Bíblia está repleta dessas promessas. Mas nós queremos ter um compromisso integral com o Senhor Deus. Porque para muitas dessas promessas se tornarem na realidade nas nossas vidas, cabe bastante posição, postura. É necessário um coração contrito na tua presença, que entende que não merece nada e que tudo que vem do Senhor é graça. É necessário, Pai, alguém que tenha uma vida entregue e dedicada nas tuas mãos, que tenha esperança na tua palavra e no amanhã que é certo pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, abra os olhos do nosso coração para viver essa realidade. Abra os nossos olhos para compreender cada vez mais acerca da tua grandeza. Mova as nossas vidas de maneira que saiamos da nossa zona de conforto e que ousemos pisar na água que está em movimento, crendo que o Senhor há de fazer essa grande muralha a poupar as nossas vidas, a poupar os nossos planos, porque as nossas vidas, os nossos planos são teus, Senhor. A nossa vida pertence a ti. Os nossos dias são teu. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, pertence ao Senhor. Então, Pai, usa as nossas vidas para viver o especial, o maravilhoso do Senhor. Usa as nossas vidas para sermos resposta de oração na vida de outros. Para sermos um milagre na vida do nosso irmão. Para sermos o socorro no tempo presente. Usa as nossas vidas para isso, Deus. Que muito mais do que espiritualizar tudo, que nos coloquemos à disposição. Que venhamos dizer para o Senhor, com o coração aberto e com a vida entregue: eis-me aqui, envia-me a mim. Usa a minha vida. Escreve a tua história através da minha vida, ó Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que possamos experimentar o cuidado do Senhor dia após dia. Que tenhamos uma busca cada vez mais progressiva buscando o teu reino e a tua justiça. Porque enquanto agimos assim, é o Senhor quem cuida das nossas vidas. Mas enquanto nós invertemos essa ordem, nós nos frustramos, nos cansamos e não vivemos a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, Pai, nos ajuda, nos dê fé, nos dê vontade e sonhos com o melhor do Senhor para nós. Com o melhor do Senhor para as nossas vidas, para a nossa história. Porque nós estamos escrevendo, ó Deus, a Tua história no tempo presente. E que igual nós contamos a história de muitas pessoas, através de biografia, através mesmo das escrituras sagradas, que amanhã as pessoas contem a nossa história de fé, de testemunho, de entrega, como algo maravilhoso, motivador e inspirador. E para isso, a história está sendo escrita é hoje, é aqui, é agora. E durante essa semana, possamos escrever um capítulo impressionante da nossa história na tua história. Que o Senhor inspire os nossos atos. Que o Senhor use a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.